Segundo dados do Censo Escolar de 2010, o Brasil tem 928 mil alunos com necessidades especiais. Eles representam 1,7% do total de alunos no Brasil. E o grande desafio, talvez hoje, para essa parcela da população estudantil seja justamente a formação docente e a acessibilidade. Eu converso agora com o fundador do Instituto, Rodrigo Mendes, o próprio Rodrigo Mendes, sobre esse assunto. Bom dia, Rodrigo.
Bom dia, Jefferson.
Quais são, então, os principais desafios hoje para os alunos com necessidades especiais?
Olha, os desafios, eles são vários, porque a gente está falando de um assunto complexo, né, que é transformar o modelo de ensino que a gente conhece historicamente vigente no sistema público. Então, para tentar organizar um pouco quais são aí as variáveis que fazem parte dessa discussão, a gente costuma pensar a partir de 5 dimensões, a partir da política pública, que vem evoluindo muito no Brasil, mas tem sempre uma série de avanços a serem pensados. A gente tem a gestão escolar, ou seja, todas as atividades de planejamento e execução que estão sob a responsabilidade dos diretores e coordenadores das escolas, que passam agora pelo desafio de se repensar para que sejam capazes de atenderem a qualquer educando. O terceiro eixo de raciocínio seria o ambiente mesmo da sala de aula, do espaço de ensino e aprendizagem, que a gente chama das estratégias, pedagógicas. E, por fim, a gente tem duas instâncias que são externas ao ambiente escolar, que é a família, que pode, muitas vezes, ser um parceiro fundamental, mas, em outros casos, a gente percebe resistência e até dificuldade em se sentir segura com esse novo modelo. E, por fim, a gente tem o grupo de organizações e profissionais que tentam trabalhar dando suporte no modelo de parceria com as escolas públicas, que a gente chama, então, de parceiros ou parcerias do modelo inclusivo de ensino.
Uhum. Essas questões da educação especial, como é que isso está sendo tratado no Plano Nacional de Educação, que está em análise agora no Congresso Nacional, né?
Então, eu acho importante a gente lembrar que há 15 anos, um pouco menos até, as crianças com deficiência e com transtorno de desenvolvimento no Brasil eram sistematicamente encaminhadas para escolas especiais, e a gente então percebe um amadurecimento dessa concepção, né, nos últimos 12 anos, a partir do momento em que se assume como um compromisso da política nacional a criação de um modelo educacional que garanta o direito de qualquer criança frequentar a sala de aula regular, tendo em vista os benefícios que isso propicia para o desenvolvimento de qualquer estudante.
Uhum.
Então, eu acho que a gente tem um histórico de aprimoramentos e de conquistas no aspecto da legislação, no aspecto da política implementada pelo Ministério da Educação, que é bastante relevante, até pensando internacionalmente. O que a gente tem como proposta é muito contemporâneo. Agora, isso tudo demanda uma transformação, como eu comentei no início da conversa, daquilo que a gente tem como estrutura, ou seja, para que a concepção inclusiva de ensino seja viável, traga bons resultados, a gente precisa ir além da condição de colocar o estudante com deficiência dentro da sala de aula, a partir do momento em que todo o ambiente escolar passa a se questionar e precisa também se repensar e criar condições de oferecer um bom atendimento, ou seja, além da presença da criança na sala de aula, a gente precisa oferecer formação continuada, a gente precisa repensar os espaços arquitetônicos, a gente precisa trabalhar também com a conscientização da família e da comunidade em relação ao que é esse novo modelo de ensino. Então, em resumo, a gente tem, por um lado, uma série de conquistas no aspecto da política nacional e, por outro, uma série de desafios com os quais a gente tem lidado, mas que, pensando como um resultado para o benefício da população, valem a pena serem perseguidos, né, a partir do momento em que a gente entende os benefícios dessa nova forma de se pensar a educação.
Uhum. Bom, segundo dados do MEC, 77% desses alunos estão na rede pública. A tão criticada rede pública, como que ela se sai nesse atendimento a essas crianças?
Desculpa, eu não entendi a última pergunta.
Não, como que a rede... Porque 77% dos alunos estão na rede pública, segundo o Ministério da Educação, não é? É uma rede pública sempre tão criticada. A pergunta é como é que a rede pública tem se saído na educação desses alunos?
Olha, o que a gente percebe é que já existem uma série de experiências em diversas regiões do país que mostram possibilidades concretas e consistentes de realmente implementar um modelo de educação inclusiva. No fundo, uma das prioridades com as quais o nosso instituto tem trabalhado, tentando identificar o que são boas práticas, né? A gente então se aproxima dessas escolas, desenvolve um material que documenta e registra as estratégias, as alternativas encontradas pela instituição para, de fato, conseguir atender os estudantes com deficiência. E depois esse conteúdo é disponibilizado num portal na internet para qualquer educador que queira buscar referência. Então, apesar aí das nossas dificuldades estruturais, pensando essa proposta de educação inclusiva, a gente já tem uma série de exemplos e de testemunhas de que é possível você transformar, mesmo com toda a dificuldade que ainda a escola enfrenta, um modelo que historicamente segregou e privou certas crianças de frequentarem o ambiente da sala de aula regular.
Essa educação inclusiva que você fala é difícil de imaginar com aquele padrão tradicional de educação, com o ensino centrado no professor. As novas tecnologias, como um computador em sala de aula, enfim, essa interação que hoje existe, que hoje é possível, isso tem sido aplicado?
Você tem razão. De fato, para que a gente possa pensar, né, na viabilidade de uma educação inclusiva, isso pressupõe a gente desconstruir o modelo que a gente conhece e trabalhar a partir de outros pressupostos com relação a como deveria ser conduzido um processo de ensino e aprendizagem. No fundo, eu acredito que essas perspectivas, né, de como a educação pode avançar diante desse novo contexto contemporâneo, pensando aí tecnologias, pensando hoje a democratização no acesso à informação, ou seja, uma outra realidade comparada com o que a gente tinha há 50 anos atrás. No fundo, eu acho que a educação inclusiva ela se beneficia dessas novas possibilidades, a partir do momento em que ela se propõe que o professor não seja mais o centro do processo de ensino, como era até então, ele como provedor do conteúdo e o estudante como um mero receptor. E agora a gente entende que o educador pode atingir um importante quando ele se coloca no papel de um mediador, facilitador, uhum, né, no processo de disponibilização do conhecimento e dos saberes para os educandos. E também, a partir do momento em que a gente entende que qualquer estudante, qualquer aluno, ele também tem o potencial não só de aprender, mas de ensinar conjuntamente, né, com o grupo, com o coletivo que forma uma sala de aula. E é isso que permite, né, que a gente, de fato, dê espaço para que qualquer estudante aprenda. Essa nova forma de pensar a educação, ela é pautada pela clareza de que cada aluno é singular, né, e aprende de forma única.
Uhum.
E o papel do educador é tentar criar espaço, criar alternativas para que cada estudante desenvolva o seu percurso, né, de aprendizagem, independentemente daquilo que era entendido como padrões esperados de desempenho, padrões inclusive muito homogêneos, com relação ao que se espera de um aluno, de um educando.
Rodrigo, a questão dos currículos, são necessárias muitas adaptações nos currículos para atender essa população de alunos com necessidades especiais?
Sim, acho que a gente tem que pensar numa reformulação em todo o processo que é conduzido pela escola, ou seja, o planejamento do currículo, como que os educadores podem, a partir de um conteúdo, buscar estratégias específicas para cada estudante, de forma, né, que não haja um prejuízo para algum educando com relação a uma eventual adaptação curricular, né, que limite o conteúdo que vai ser oferecido. Eu acho que precisa se pensar também numa nova forma de você oferecer atendimento especializado para os alunos que tenham algum tipo de deficiência. Até então, isso era oferecido exclusivamente pelas escolas especiais, né, onde os alunos permaneciam durante todo o período escolar, né, e hoje se entende que a escola especial, o atendimento educacional especializado, ele deve ocorrer conjuntamente ou paralelamente às atividades do ensino regular. Isso pode acontecer ou dentro da instituição de ensino, como a gente vê em muitas escolas já sendo desenvolvido, ou em outras instituições que trabalham em parceria com a escola. A avaliação também tem que ser repensada, ou seja, provas pontuais, né, identificam o que o aluno absorveu como conteúdo num determinado momento, são insuficientes para que a gente consiga, de fato, criar espaço de plena aprendizagem. Né, agora se entende que é necessário pensar todo o percurso, todo o trajeto do estudante e aquilo que ele apresenta como avanços em relação ao próprio processo que ele já apresentou anteriormente, ou seja, o aluno comparado com ele mesmo, né, não comparado com parâmetros ou metas de desempenho pré-estabelecidas e homogêneas. E eu acho que também a gente tem que pensar em tecnologias que podem favorecer, né, a relação entre o educador e o educando. Isso passa por aplicativos, tecnologias assistivas, a própria possibilidade de você ter equipamentos que oferecem acesso para o aluno a atividades que até então eram basicamente excludentes. Então, acho que existe um conjunto de atividades e de processos que passam, de fato, por uma adaptação.
Bom, voltando à questão do percentual de alunos na rede pública e na rede privada, 77% deles na rede pública. Isso mostra algum tipo de desinteresse da rede privada pelos alunos de educação especial?
Desculpa, Jefferson, está cortando a sua pergunta. Você poderia repetir?
Vamos lá. Voltando à questão do percentual de alunos na rede pública e na rede privada. 77% dos alunos na rede pública. Isso pode mostrar algum tipo de desinteresse da rede privada em ter alunos especiais no seu corpo discente?
Eu não saberia dizer se essa estatística é suficiente, né, para indicar essa hipótese. De fato, existem escolas privadas ainda muito resistentes, tendo em vista, enfim, ao modelo ainda conteudista de ensino, mas a gente também percebe casos de escolas particulares que estão comprometidas em buscar alternativas, de fato, se repensarem, né, de maneira que possam atender a qualquer estudante. Então, eu acho que existe também um movimento no segmento de escolas privadas, talvez não tão intenso como no setor público, né, que é regido pelo próprio Ministério da Educação, diretamente falando, mas acho que em ambos os segmentos a gente identifica práticas, né, e experiências que estão buscando construir uma forma mais democrática de ensino.
Uhum. Tá certo. Rodrigo Mendes, obrigado pela entrevista aqui para a Rádio Senado. Um bom dia.
Jefferson, que agradeço. Um bom dia.
Eu conversei com o Rodrigo Mendes, fundador do Instituto que leva o mesmo nome e que cuida das crianças com necessidades especiais, dos alunos, dos interesses dos alunos com necessidades especiais, que segundo o Censo Escolar 2010, já chegam próximo a 1 milhão de alunos nas escolas pelo país. Nós conversamos aqui sobre as necessidades para essas crianças e o que ainda falta para que a educação possa atendê-las de maneira satisfatória.